Voltando aqui aos estúdios da CBN Cascavel, 9 horas e 44 minutos, nós vamos conversar agora com o Major Cícero, comandante do 6º BPM, para uma avaliação desses 6 primeiros meses. Esse mês de julho a gente aproveita para conversar com as autoridades, com lideranças dos mais diversos setores, para que a gente possa falar desse primeiro semestre. E eu tenho a oportunidade também de perguntar ao Major Cícero, porque além dos 6 meses do trabalho do batalhão, os 6 meses de trabalho dele, à frente do 6º BPM. Major Cícero, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, quero saudar a todos os ouvintes da Rádio CBN, dizer que é um prazer muito grande estar aqui para prestar alguns esclarecimentos à população acerca do trabalho da Polícia Militar aqui em Cascavel e dos outros 17 municípios que compõem aí o 6º BPM. Eu quero também ressaltar que eu estou acompanhado aqui dos cadetes Vidor, do cadete também Manuel. Ambos eram policiais militares, soldados da Polícia Militar aqui em Cascavel, e hoje eles já estão no 2º ano do curso de formação de oficiais, que é um curso anualmente aberto através do concurso através da Universidade Federal do Paraná. São 3 anos de curso, eles já estão no 2º, e o ano que vem eles se formam aspirantes, e na sequência eles saem 2º tenentes, e espero que eles retornem aqui para a nossa região para continuar trabalhando conosco.
Muito bem, sejam bem-vindos também aqui aos estúdios da CBN. Agora, Major, esses 6 primeiros meses, qual o balanço que o senhor faria dos trabalhos aqui em Cascavel e na área de abrangência do 6º BPM?
O 6º Batalhão, ele abrange 18 municípios, né, Cascavel, mais municípios aqui do oeste do estado. Eu digo que nós temos aí números satisfatórios, né? Nós sabemos de todas as dificuldades enfrentadas pelo país, principalmente no pós-pandemia, mas nós tivemos esse ano, pelo menos nos primeiros 6 meses, reduções significativas no número de roubos, número de furtos qualificados. Para você ter ideia do número de roubos, aí nós reduzimos em torno de 11% aqui em Cascavel. E no batalhão todo nós tivemos uma redução um pouco menor, mas 4%. Também tivemos o furto qualificado, que é aquele furto que o indivíduo emprega de algum artifício, uma escalada, por exemplo, os furtos à residência que acontece, as pessoas vão trabalhar, chegam em casa, a residência está arrombada, o delinquente acabou subtraindo objetos da residência. Nesse furto, tipo de furto, nós também tivemos aqui em Cascavel uma redução de 10%. Tivemos também apreensões de veículos, nós recuperamos muito veículos roubados, tivemos uma redução significativa no número de veículos roubados, em torno de 19%. Homicídios, houve uma queda, né? Nós tivemos em torno de 15% a redução de homicídios no primeiro semestre. Então são números positivos que a gente não comemora, mas é uma motivação a mais para a gente continuar trabalhando. E eu acredito que esses números ainda dê uma melhora maior, porque a partir de maio nós já estamos contando com novos policiais militares que estão em formação na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, a terceira SFAEP, que está aqui em Cascavel. Esses policiais, eles já estão reforçando o policiamento na cidade, não só em Cascavel, mas em outros municípios, inclusive alguns deles que nós estávamos sem policiais presentes. Agora todos os municípios do batalhão estão com policiais 24 horas e isso vai ajudar a reduzir índices de criminalidade, dar uma sensação maior de segurança, efetuar prisões de delinquentes e contribuir para que a sociedade se sinta mais segura.
O senhor ficou como subcomandante por 6 anos, é isso? Conhece bem aqui essa região. Agora, o que foi determinante para essa redução? Isso é muito positivo, realmente. É claro que se busca sempre a criminalidade zero, mas isso é uma utopia, não é, Major? Mas com essa redução, o que foi determinante? O que vocês fizeram? O que a equipe do senhor fez para contribuir para essa redução?
Eu acho que existe uma conjugação de fatores. Eu sempre acredito muito que quando se reduz crime, não é apenas uma ação da polícia. A ação da polícia é fundamental, tem seu papel importante, mas é uma ação coletiva, ação de toda a sociedade, do poder público de maneira geral, dos órgãos municipais. Nós temos aqui em Cascavel, por exemplo, a Guarda Municipal, que veio dar um reforço. Nós temos uma ação muito atuante do Poder Público Municipal na questão social, questão da operação acolhimento, do pessoal que fica na via pública também, que retira, e às vezes muitos usuários de drogas, que às vezes ficam cometendo alguns pequenos delitos, e a Prefeitura tem dado todo o suporte para que essas pessoas sejam internadas, sejam retiradas, tenham um abrigo. O esforço conjugado de todas as polícias. E no que tange à Polícia Militar, a gente tem focado muito em alguns pontos, trabalhando com geoprocessamento, trabalhando com base em índices de criminalidade em determinados horários, determinadas regiões, e tentando fazer principalmente a parte da prevenção. Questão de drogas, nós tivemos aqui em Cascavel, nesse primeiro período, mais que o dobro de apreensões de todo do ano, mesmo período do ano passado. Nós já estamos aí com 5.600 quilos de droga, de maconha apreendida só pela Polícia Militar, sem contar as demais forças de segurança. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho de presença, é um trabalho de sensibilidade. Nós estamos implantando também na parte do centro da cidade uma patrulha comercial. Já conversamos com alguns comerciantes. Nossa ideia é que exista um grupo formado por alguns policiais e os comerciantes, para os comerciantes, numa medida que veja alguém suspeito, alguma situação incômoda, que imediatamente repasse no grupo, para que os policiais tenham essa informação e desempenha, façam a abordagem, façam também a parte preventiva, né? Eu sempre acredito que prevenir é muito melhor do que a gente fazer a repressão.
Tem perguntas aqui, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, 991-37-7533. O Alberto diz o seguinte: perguntei para o comandante se a greve dos policiais civis compromete um pouco o trabalho da PM, porque há esse trabalho em conjunto, né? Essa manifestação dos policiais, uma curiosidade aqui do ouvinte, pode de alguma forma atrapalhar o trabalho da Polícia Militar?
Não haverá nenhuma interferência direta nesse aspecto, porque na parte de emergência a Polícia Civil continua atendendo. Então, as ocorrências que a Polícia Militar atende e acabam dando encaminhamento no prisão em flagrante, a Polícia Civil tem recebido. Então, não haverá nenhum tipo de comprometimento do trabalho da Polícia Militar na questão ostensiva e repressiva no atendimento de ocorrência.
O Hélio faz aqui uma pergunta sobre o curso de formação, o senhor comentava, né? Quantos policiais estarão reforçando o efetivo em Cascavel a partir desse curso? Tem mais ou menos ideia?
Nós ainda não temos definido, eles se formam a partir de setembro, mas em princípio em torno de 70, 80 policiais a gente acredita que devam ficar aqui em Cascavel. É a possibilidade, ainda não está definido, porque ainda existem estudos ali com base em dados, aí o alto comando da polícia tem trabalhado nesse sentido. Hoje nós temos aí 54 policiais novos, já na fase de estágio operacional, que estão no 6º Batalhão. É a parte de estágio, mas ele se forma efetivamente em setembro. É bom salientar que o 5º Comando Regional, ele abrange 6 batalhões de polícia aqui na região oeste e sudoeste, mas é uma companhia independente. Então, esses policiais também darão suporte, complementarão o efetivo desses batalhões. Então, não é só para Cascavel. Agora, nós vamos receber um número significativo, vai ser muito bom, vai diminuir a defasagem que nós temos, né? Nós sofremos uma defasagem nos últimos tempos, principalmente no período da pandemia, onde não houve a possibilidade de contratação, né? Foram suspensas as contratações, e o curso iniciou ano passado e agora eles vão se formar.
Tem ouvintes também aqui, comandante, fazendo referência ao vizinho solidário, né? É uma ação que também contribui, é isso?
Contribui. A segurança pública, ela é um dever do Estado, está na Constituição Federal, mas lá também está no artigo 144, que é um direito e a responsabilidade de todos. Todos têm que trabalhar na parte da segurança, tem que se importar com a segurança pública, né? A segurança pública não basta você cobrar dos órgãos públicos. Os órgãos públicos, eles têm certa limitação, mas as pessoas, ela conhece o delinquente que mora do lado, as pessoas que não trabalham, que saem para furtar, que traficam. Então é importantíssimo que essas pessoas também se envolvam nisso. E aí entra a questão do vizinho solidário, que é quando as pessoas se unem, e aqui o CONSEG, é bom que se faça a justiça, o Conselho de Segurança de Cascavel tem ajudado muito, até instruindo os bairros, os loteamentos, as associações que têm interesse em implantar o vizinho solidário. E esse vizinho solidário, a partir do momento que uma pessoa começa a se importar com o seu colega do lado, com o seu vizinho do lado, cuidando da residência quando ele sai, criando grupos de WhatsApp, passando naquele grupo indivíduo suspeito para que as pessoas fiquem atentas, viajou, que retirem cartas ali, que não deixe luzes acesas no período diurno, ou seja, que ele se entrose e efetivamente participe da segurança, acionando a polícia quando for necessário, isso vem contribuir também com a segurança pública.
O Nelson, parabéns aí pelos números com a redução da criminalidade. A PM faz um brilhante trabalho. O problema, bom, aqui o Nelson já está dizendo, o problema é a justiça que solta, né? Não vamos nem entrar no mérito aqui da questão, né, major? Mas a polícia faz o trabalho. De repente está lá o delinquente, ele é preso. Mas aí se a justiça determina a soltura, aí não tem muito o que fazer. A PM, se for preciso, prende de novo, é isso?
É, a PM ela tem feito, e eu tenho divulgado isso em alguns grupos muitas vezes, a gente chega a prender a pessoa, principalmente a questão do furto qualificado que acontece, aqueles arrombamentos em lojas e arrombamentos em residências. Acontece casos da gente prender em poucos dias o indivíduo duas vezes. Porque a legislação, e eu não vou aqui imputar responsabilidade ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele cumpre o que está na legislação. Então a nossa legislação permite que esses crimes que não têm grave ameaça, o uso de violência ou grave ameaça, né, esses crimes que não existem essa violência, que eles saiam com mais rapidamente, até nas audiências de custódia, acabam saindo, o delinquente acaba saindo e respondendo em liberdade. Infelizmente, as pessoas que vão responder em liberdade, muitas vezes são reincidentes, e eles voltam a reincidir. Então, recentemente, nós prendemos, como eu falei, uma pessoa que estava fazendo um furto numa loja aqui, que ele fazia 20 dias que havia sido solto. Então a polícia, e é bom salientar isso, eu agradeço ao ouvinte, a polícia prende muito. Faz o seu trabalho preventivo, faz o seu trabalho repressivo. Mas o grande problema é que às vezes a legislação permite que essas pessoas respondam em liberdade e acabe voltando a delinquir, e novamente a gente tem esse trabalho, e muitas vezes as pessoas acabam imputando essa responsabilidade à polícia. Uhum. Como se a polícia fosse culpada dele delinquir. Não, a polícia faz o seu trabalho, mas é um sistema muito complexo, não se resolve assim. O importante é que a gente tenha caminhado unidos, conjugando o esforço, todos os órgãos de segurança, o poder público municipal, estadual, judiciário, para que a gente tenha uma sociedade melhor, e a população de fato tem que se envolver, tem que participar, debater, discutir o que é melhor para ela.
O Valmir também participa aqui da programação, e ele fala sobre o PS. A previsão de novas UPS, qual que é a avaliação do comandante a respeito dessa ação? Nós temos quantas unidades aqui em Cascavel, comandante?
Em Cascavel foram instaladas 3 unidades e nós temos um segundo pelotão destacado que fica no Tropical. Nós temos a UPS, foi a primeira do Paraná no Interlagos, foi instalada em 2012. Depois nós tivemos a UPS no Universitário aqui no Santa Cruz. E depois um segundo pelotão, não com o nome de UPS, porque havia alguns requisitos essenciais, alguns critérios essenciais para designação de UPS. Nós temos esse segundo pelotão descentralizado, que é no Tropical. Funcionou muito bem a UPS, né, assim que foi instalada, principalmente no Interlagos, que era uma região nossa muito complicada, os índices de criminalidade, de homicídios, tráfico de drogas era muito alto. Nós tivemos assim anos de trabalho intensivo ali, conseguimos reduzir pela metade os índices, muitos deles abaixo da metade, uma satisfação imensa da população, um reconhecimento da população em relação ao trabalho da Polícia Militar. Mas o que a gente salienta sempre? Uma UPS ela é importante nos bairros que existem uma incidência muito grande, né? Porque a UPS ela não é só a instalação da PM, é preciso que haja também um trabalho integrado do poder público de maneira geral, da questão da assistência, de acompanhamento nas escolas, saúde, etc., para que as coisas funcionem, não só a presença da polícia. No caso específico do Universitário, do Interlagos, atendeu muito bem. O grande problema é que na UPS nós temos uma base, e essa base a gente acaba ocupando policiais que acabam ficando fixos ali. Hoje, a gente ter mais policiais fixos em determinados pontos são policiais a menos que você tem patrulhando. Então, é muito bom para quem está na proximidade da UPS, porém, a abrangência desses policiais é bem menor. Então, hoje, a nossa tendência é manter mais policiamento volante, com viaturas, patrulhando, fazendo o PB, que a gente fala ponto base, na área comercial, patrulhando no período noturno, do que manter policiais para cuidar, para ficar fazendo a guarda de bases.
Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos a São Paulo com o repórter CBN, as últimas notícias do país e do mundo, mas a gente segue depois do repórter CBN aqui com o Major Cícero, comandante do 6º BPM. Em geral, comandante, o senhor observa o envolvimento da população também, porque no passado parece que a população não entendia muito a mensagem ou não estava muito envolvida, depois com o volume de informações, com as próprias redes sociais, os contatos, os grupos, além dos órgãos ligados à segurança, a população também pode dar uma grande contribuição, os reforços que são feitos nos estabelecimentos, nos imóveis, os cuidados na chegada, na saída, os horários, né? A população está mais consciente?
A população está mais consciente, né? Eu cheguei aqui em Cascavel para trabalhar em 2012 e assumi a primeira companhia, que é o responsável pelo policiamento de Cascavel. E eu participei em muitas reuniões nos bairros aqui em Cascavel e a gente via que bairros, algumas pessoas se envolviam mais, outras, as reuniões é muito com pouca quórum, né? Pouquíssimas pessoas participando. Hoje a gente observa que existe uma preocupação maior com a segurança e um envolvimento maior da segurança. é importante. Como eu disse, a segurança é um dever, é uma responsabilidade de todos nós. Se a gente quer um país melhor, uma cidade melhor, a gente tem que se envolver, a gente tem que discutir com a polícia, tem que saber o que está acontecendo, tem que se preocupar com o vizinho, se preocupar com a sua casa, se preocupar com o vizinho, se preocupar com a sua rua e participar junto com a polícia. E por isso que a gente vê tanto vizinho solidário sendo instalado na cidade, eu acho que é importante realmente e melhorou muito.
Então vamos dar um tempinho, Major Cícero, nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo, com o repórter CBN, as últimas notícias do Brasil e do mundo, já a gente retoma aqui nos estúdios em Cascavel.
Rede CBN, top de 5 segundos.